Mente, caráter e personalidade, capítulo 7. Enfermidade que começa na mente. Demasiado pouca atenção dada aos fatores causativos. Demasiado pouco se atende às causas que servem de base para a mortalidade, para a enfermidade e degenerescência que existe hoje em dia, mesmo nos países mais civilizados e favorecidos. A espécie humana está se deteriorando. 9/10 das doenças originam-se na mente. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm aí a sua base. Talvez algum vivo problema doméstico esteja, qual cancro roendo até a alma e enfraquecendo as forças vitais. Remorsos pelos pecados às vezes solapam a constituição e desequilibram a mente. Há também doutrinas errôneas, como a de um inferno sempre ardente, e o intermino tormento dos ímpios, que, dando exagerada e distorcida visão do caráter de Deus, tem produzido os mesmos resultados sobre as mentes sensíveis. A mente afeta o corpo. A relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando um é afetado, o outro também o é. O estado da mente afeta a saúde do sistema físico. Se a mente se acha despreocupada e feliz, em virtude da consciência de estar agindo corretamente, e do senso de satisfação por estar promovendo a felicidade de outros, isso cria uma disposição que agirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais livre do sangue e dando tono a todo o corpo. A bênção de Deus é um poder salutar, e aqueles que são copiosos em fazer o bem a outros perceberão essa maravilhosa bênção tanto no coração como na vida. Cérebro bem nutrido e sadio. O cérebro é o órgão e instrumento da mente e controla todo o corpo. Para as outras partes do organismo serem sadias, tende o cérebro ser sadio. E para o cérebro ser sadio, o sangue tem de ser puro. Se mediante corretos hábitos de comer e beber o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Vasta influência da imaginação. A doença é às vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser sãos, se tão somente assim o pensassem. Muitos julgam que a mais leve exposição lhes ocasionará doença e produzem seus maus efeitos exatamente porque são esperados. Muitos morrem de doença de origem inteiramente imaginária. O poder elétrico do cérebro vivifica o organismo. Cumpre que se dê ênfase à influência do espírito sobre o corpo, como a deste sobre aquele. A energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, vivifica o organismo todo, e assim é de inestimável auxílio na resistência à moléstia. O efeito deprimente e mesmo ruinoso da ira, descontentamento, egoísmo, impureza, e de outro lado, o maravilhoso poder vivificante que se encontra em um bom ânimo, altruísmo e gratidão, também devem ser apresentados. Alguns são doentes por falta de força de vontade. Nas viagens, tenho deparado com muitos que eram realmente sofredores imaginários. Faltava-lhes a força de vontade para subir acima da doença do corpo e da mente e combatê-la, e por isso foram detidos na escravidão do sofrimento. Eu frequentemente volto de junto do leito destes inválidos voluntários, dizendo para mim mesma: morrendo aos poucos, morrendo por indolência, enfermidade que ninguém pode curar a não ser a própria pessoa. Importância da mente sã em corpo são. As faculdades mentais e morais dependem da saúde física. As crianças devem ser ensinado que devem ser sacrificados todos os prazeres e condescendências que interfiram com a saúde. Se às crianças forem ensinados a renúncia e o domínio próprio, elas se sentirão muito mais felizes do que permitindo-lhes a condescendência com desejos de prazeres e vestuário extravagante. A boa saúde, a mente sã e o coração puro não são considerados de primeira importância no lar. Muitos pais não educam os filhos para serem úteis e cumpridores do dever. São favorecidos e mimados, até que para eles a abnegação se torna quase que uma impossibilidade. Não se lhes ensina que para ter sucesso na vida cristã, o aperfeiçoamento da mente sã em corpo são é da maior importância. Crianças pressionadas demais e muito cedo. Na sala de aulas está seguramente posto o fundamento de doenças de várias espécies. mais especialmente, porém, o mais delicado de todos os órgãos, o cérebro, tem ficado muitas vezes permanentemente prejudicado por demasiado exercício. E a vida de muitos tem sido assim sacrificada por mães ambiciosas. Das crianças que, ao que parece, tiveram suficiente força de constituição para sobreviver a este tratamento, muitas há que levam através da existência os seus efeitos. A energia nervosa cerebral fica tão fraca, e depois que eles chegam à maturidade, é lhes impossível resistir a muito esforço mental. A força de alguns dos delicados órgãos do cérebro parece achar-se exausta. E não somente a saúde física e mental das crianças tem sido posta em risco por mandá-las demasiado cedo à escola, mas elas têm perdido o sentido moral. Doença às vezes causada pelo egotismo. Muitos são enfermos física, mental e moralmente porque têm a atenção volvida quase que exclusivamente para si mesmos. Poderiam ser salvos da estagnação pela sadia vitalidade de mentes mais jovens e variadas e pela inquieta energia das crianças. Muito poucos reconhecem os benefícios do cuidado, da responsabilidade e experiência que as crianças trazem à família. Uma casa sem crianças é lugar desolado. O coração dos habitantes está em perigo de tornar-se egoísta, de cultivar um amor pela sua própria situação e consultar seus próprios desejos e conveniências. Acumulam compaixão para si mesmos, mas pouco têm para conceder a outros. O cuidado e a afeição para com crianças dependentes remove a rusticidade da nossa natureza, faz-nos ternos e compassivos e influi no desenvolvimento dos elementos nobres do nosso caráter. Emoções deprimentes são prejudiciais à saúde. É dever de todos cultivar um espírito prazenteiro em vez de estar incubando tristezas e dificuldades. Muitos há que, deste modo, não só se fazem infelizes a si mesmos, mas também sacrificam a saúde e a felicidade a uma imaginação mórbida. Há em seu ambiente coisas que não são aprazíveis, e seu semblante traz continuamente o sobrenho carregado, que mais claramente do que o fariam palavras expressa um descontentamento. Essas emoções deprimentes fazem-lhes grande mal à saúde, pois estorvando o processo da digestão, interferem com a nutrição. Ao passo que o desgosto e a ansiedade não podem remediar um só mal que seja, podem eles causar grande dano, mas a disposição jovial e a esperança, enquanto iluminam a vereda dos outros, são vida para os que as acham e saúde para o corpo. Ao tratar doentes, estudar a mente. No tratamento do enfermo, não se deve esquecer o efeito da influência mental. Devidamente usada, esta influência proporciona um dos mais eficazes meios de combater a moléstia. A doença origina-se na mente. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente e só pode ser curada restaurando-se a saúde da mente. Existem muito mais pessoas do que imaginamos que estão doentes mentalmente. A depressão produz muitos dispépticos, pois o problema mental tem uma influência paralisante sobre os órgãos digestivos. Cristo cura. Há uma enfermidade da alma que nenhum bálsamo pode alcançar, nenhum remédio curar. Orai por esses e trazei-os a Jesus Cristo. A atmosfera provê saúde e vigor. Acima de tudo, devem os pais cercar os filhos de uma atmosfera de alegria, cortesia e amor. O lar em que habita o amor e onde encontra a expressão nos olhares, nas palavras e atos, é um lugar em que os anjos se deleitam em demorar-se. Pais, que a luz do amor, da jovialidade e de um feliz contentamento entre o vosso próprio coração e sua doce influência invada o lar. Manifestai espírito bondoso, paciente, e encorajai-o em vossos filhos, cultivando todas as graças que iluminarão a vida doméstica. A atmosfera assim criada será para as crianças o que o ar e a luz do sol são para o mundo vegetal, promovendo a saúde e o vigor do espírito e do corpo.